Bom dia, Maculã e ouvintes. Hoje eu gostaria de convidá-los a pensar comigo sobre a diferença entre preguiça, tristeza e depressão. Pensei nesse tema porque eu vejo que essa discriminação, ela é difícil de fazer e ajuda muito a identificar quando precisamos de ajuda, por exemplo, no caso de uma depressão, ou também para não patologizarmos algo que faz parte da vida, como a tristeza, né? Reconhecer essa diferença é muito importante. Vamos lá então. Se a gente for pensar numa pessoa que é preguiçosa, ela tem um desejo de ficar imóvel, transferindo o que é da sua responsabilidade para outra pessoa. Nesse desejo, o que que está embutido? A negligência. Né? Porque o preguiçoso, ele poderia se ocupar das coisas, mas ele não quer. E não faz questão de mover uma palha para isso, né? Então, o que que seria a lei da preguiça, né? É a economia, né? Fazer o menos esforço possível e ter as maiores vantagens possíveis, né? A preguiça muitas vezes se disfarça de explicações que tentam justificar a negligência de não fazer as coisas, como por exemplo, não posso, não deu tempo, não me dei conta. Então, o que que está por trás da preguiça? É muitas vezes a indiferença com o outro, a falta de compromisso com a outra pessoa, né? Então, isso seria para a gente poder identificar quando a gente. Quando a gente está preguiçoso ou quando uma pessoa não faz as coisas porque é preguiçosa, o que é muito diferente da tristeza e da depressão. Na tristeza, o que que acontece? A tristeza é um estado afetivo passageiro. O sofrimento, ele está muito ligado à elaboração de algum tipo de luto, de perda, alguma dificuldade temporária. Entristecer-se em algum momento não só mostra o contato que temos com a realidade, como também faz parte da vida. Eu vou fazer um parêntese aqui, né? Para a gente poder pensar. Esse pode ser mais um dos nossos temas, já que isso, né, de que a tristeza faz parte da vida é pouco admitido na nossa contemporaneidade, porque espera-se que as pessoas vivam felizes o tempo todo. E isso sim é uma loucura, né, gente? Então, a gente falou da preguiça, a gente falou da tristeza, e daí vamos para o nosso terceiro ponto, que é a depressão. Muitas vezes a preguiça ou a tristeza, como modo de vida, são confundidos com quadros depressivos. Mas olhem bem que é muito distinto. A depressão acontece quando aquele estado de tristeza se prolonga, quando a pessoa não sabe mais, por exemplo, o que que perdeu, quando não elabora bem uma perda e isso vai se transformando num sintoma. Vou dar um exemplo. Se a gente perde um familiar, a gente fica em estado deprimido, fica triste. Fica um tempo mais voltado para si mesmo, não tem interesse por algumas coisas que antes interessavam. Isso é uma forma de sofrimento esperado para determinadas situações de perda, faz parte da vida. O problema é quando isso não passa, quando a pessoa fica encerrada nesse luto por muito tempo, às vezes pela vida toda, né? Aí sim a pessoa está deprimida num quadro de depressão. Na depressão existe uma forte apatia, um desinvestimento na vida, uma inibição generalizada pelas tarefas. Mas não há, gente, escutem, uma indiferença. A pessoa sofre, se acusa, se lastima pela situação em que se encontra, luta contra o seu estado, gostaria que fosse diferente da preguiça. A depressão é um estado de perda de possibilidades de experimentar prazer com tudo o que a gente tem, por exemplo, né? Por exemplo, vamos pensar, uma pessoa que adorava viajar, agora já não acha mais graça, tinha prazer em cozinhar, já não tem mais, gostava de fazer uma caminhada, já não gosta mais, gostava de receber os amigos, já acha sem graça, né? Nesses momentos, a pessoa pode pensar que o que não dá prazer é o outro, as coisas, o trabalho, mas na verdade o que acontece é uma falha nessa capacidade de extrair prazer de algo. Então, a depressão ela esvazia a nossa capacidade de desejar coisas para o futuro. A vida fica sem graça. Uma pessoa que é tomada pela depressão passa a vida observando as coisas e a si mesmo e se criticando. Por exemplo, né? Eu não fiz como eu deveria fazer, devia ter feito diferente, eu falhei. É um pensamento assim, autoacusatório, né? Isso vai entristecendo cada vez mais e a pessoa vai se recolhendo e perdendo o interesse em tudo. Tudo fica difícil. Então, nesse sentido, nesses casos, não adianta fazer força, pensar positivo, porque não se trata disso, né? É preciso um espaço de oferta de fala e de escuta para poder construir uma história juntos, para entender o que que acontece com essa pessoa que já não deseja mais nada da vida. Então, nas situações de depressão, é muito importante procurar uma ajuda, né? Para poder, como eu disse, construir essa história, buscar uma ajuda quando necessária, com auxílio de medicação, mas principalmente para poder compreender o que que acontece com essa pessoa que ela perdeu a razão de viver ou o prazer com a vida. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima quinta-feira.